Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Sandro Badaró, apresentador da Band News FM, e hoje vou conduzir o episódio do podcast R3K Médicos. Desde o começo da pandemia, eu tenho a certeza que você ouviu falar muito mais, ou às vezes ouviu pela primeira vez, sobre pesquisas e desenvolvimento de vacinas. Tem um estudo do Imperial College de Londres que aponta que as vacinas contra a Covid-19 salvaram cerca de 19 milhões de pessoas. E a notícia mais importante é que seguimos evoluindo. Hoje a gente fala, entre outros assuntos, da plataforma mRNA. Como essa tecnologia pode trazer impactos importantes em um futuro próximo, como as vacinas de última geração, inclusive para o câncer, por exemplo, tem como base essa tecnologia. Para falar sobre esse avanço da ciência, que já faz parte da nossa realidade, a gente conversa agora com dois dos maiores especialistas brasileiros no assunto, a doutora Rosana Richman e o doutor Renato Kifuri. Doutora Rosana, médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, doutorado na Universidade de Freiburg, na Alemanha, diretora do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, muito obrigado pela participação.
Imagino, o prazer é meu de estar aqui.
Eu também estou com o doutor Renato Kifuri, é médico pediatra, trabalha há mais de 15 anos com imunização e infectologia pediátrica. Hoje é o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, seja muito bem-vindo também.
Obrigado, Sandro. Prazer estar aqui com você e com a Rosana nesse episódio do R3K Médicos.
Bom, para a gente começar, claro, a gente precisa explicar o que é exatamente a plataforma mRNA. Essa tecnologia, ela tem a previsão de muitos impactos já na nossa realidade, no futuro. E aí vou começar com você, doutora.
Então, primeira coisa é falar que o RNA, né, mRNA, enrolado aí, é o RNA mensageiro, né? É dessa maneira que a gente acaba falando. Óbvio que é um assunto meio árido, inclusive para a gente conversar e fazer esse nosso bate-papo, mas a ideia, Sandra, é exatamente isso, tentar traduzir de uma forma muito, muito mais simples o que é, afinal, essa nova plataforma. Eu não diria nova, eu diria que é uma plataforma moderna, exatamente se você me perguntar o que há de hoje de mais moderno em termos de novas tecnologias, em termos de vacina, sem dúvida são as vacinas de RNA mensageiro. Então, isso nada mais é do que você tem que imaginar, só para a gente começar a nossa conversa aqui básica de biologia, que deve ter aprendido na escola, mas a essa altura já esqueceu. Uma célula, imagina que uma célula é um ovo frito, que não deixa de ser uma célula, né? Um ovo. E aquela gema, aquela parte do ovo frito, é o núcleo da célula. Neste núcleo é onde está o nosso DNA. E isto, todas as suas informações genéticas ficam armazenadas nessa gema do ovo. Por que eu estou colocando isso muito forte? Porque o RNA mensageiro, ele não está no núcleo. Então, tudo que daqui para frente a gente falar que vai entrar e vai mudar o DNA, tudo bobagem. O RNA mensageiro, ele está no citoplasma, que seria como a clara do ovo. Então, ele não entra na gema, ele não tem o contato com o DNA. Então, o RNA mensageiro, o próprio nome diz, ele leva uma mensagem para as nossas células, no caso das vacinas, para a produção ele ensina as nossas células a produzir anticorpos que vão neutralizar o vírus, no caso da Covid-19. Então, é uma forma extremamente segura. Por que é seguro? Porque você consegue, primeiro, fazer com que o nosso organismo aprenda a lidar com aquela sequência genética, com aquele vírus específico, ou com aquela proteína específica. Vamos supor que essa proteína mude, como a gente viu, que era alfa, beta, gama, delta, ômicron. Você consegue, de uma forma muito mais rápida, como mudando a receita, atualizar. Então, você tem mais flexibilidade no sentido de fazer a vacina mais ajustada, vamos dizer assim. E a outra coisa interessante é que o RNA mensageiro, ele é muito instável. Se ele entrar no nosso corpo, ele é degradado em segundos. E daí a gente não ia conseguir ter a resposta imune que a gente queria. Então, o grande lance, eu acho que a grande novidade dessa plataforma é colocar esse RNA mensageiro dentro de uma gotícula de gordura. que daí essa gotícula consegue transportar esse RNA até onde ele tem que chegar, no sentido de estimular as nossas células para criar uma imunidade, e a partir daí, ele é, uma vez que ele estimula a nossa célula, ele é quase destruído. Então, não existe outra coisa que também não existe, nós vamos ficar com esse RNA mensageiro não sei quanto tempo. Bobagem. Em praticamente 3 dias, você não mede mais isso. Então, bem resumido, espero que tenha dado para entender, é assim que funciona essa plataforma mais moderna de vacinas mais novas.
A gente vai chegar a um ponto importante, né? Tratar aqui de notícias falsas envolvendo o DNA, é um ponto que a gente vai abordar aqui hoje. Mas, doutor, no início da descoberta das novas vacinas da Covid, esse ponto foi importante. Aí, tô falando lá no comecinho mesmo, antes até da gente ter a primeira aplicação, se falou essa fake news de o nosso DNA será alterado. Só que essas notícias confundem até hoje. A gente vê isso acontecendo, pessoas que acreditam, seja por falta de informação ou seja porque querem disseminar essa fake news. Sobre essa plataforma, quais os fatos e também quais os fatos em relação ao início? A gente tem alguma notícia de alteração de DNA por vacina?
Olha, Sandro, essas tecnologias, como a doutora Rosana bem descreveu, né, são vacinas que promovem uma exposição para o nosso sistema imunológico para produzir defesa. Esse é o princípio de qualquer vacina. Quando a gente aplica uma vacina em alguém, o que a gente espera que essa vacina faça? É que ela gere uma imunidade, que nosso sistema imunológico reconheça aquela vacina como algo que se pareça com o vírus ou com a bactéria causadora de doenças, no caso, com o novo coronavírus, das vacinas da Covid, produz anticorpos para que, quando a gente encontre o coronavírus de fato, a gente já tenha uma imunidade montada, preparada para responder e não adoecer ou, eventualmente, adoecer de forma muito mais leve. Então, esse é o princípio. Então, essas tecnologias, essas diferentes que nós chamamos de plataformas de fazer essa apresentação do vírus para o nosso sistema imunológico, são várias. As que colocam o próprio vírus inteiro morto, aquelas que colocam uma parte do vírus, aquelas que colocam dentro de um outro vírus um pedacinho do coronavírus para estimular nossa imunidade. E as de RNA mensageiro, como a doutora Rosana comentou, elas vão ensinar o nosso organismo a produzir um pedacinho do vírus. Mas a grande sacada dessa vacina é que é uma vacina que não tem o vírus. Não é nada biológico, não é nada vivo. Tanto é que os laboratórios produtores, eles não precisam daquele nível de biossegurança porque eles não manipulam vírus. É uma sequência genética feita de maneira totalmente sintética. Então, ela é segura, que a Rosana comentou, porque ela não entra no núcleo e, consequentemente, não mexe no DNA. É segura porque não tem material vivo, portanto, incapaz de causar doença em ninguém. Ah, tomei a vacina e fiquei doente. É impossível, não tem nada vivo.
É o medo de muita gente, né? A reação.
A reação.
E é segura para quem fabrica, para quem manipula.
Também, né?
Para
o produtor, né? O nível de biossegurança é muito menor. É necessidade desse nível de biossegurança. E é rápida. A Rosana comentou um aspecto importante dessas novas vacinas, que é essa plasticidade dessas vacinas. Se eu quiser mudar daqui a pouco, o vírus mudou, agora não é mais Ômicron, é outra letra grega que apareceu uma nova variante, a gente consegue mudar lá na sequência genética, lá na fábrica da vacina, e sai uma vacina já diferente, preparada para aquele outro vírus. Isso abre, na verdade, né, Sandra, uma janela de oportunidade para muitas outras vacinas. Então, o grande mito associado a essas vacinas, de que vai mexer no nosso DNA, que vai impactar de alguma coisa, tem muito a ver, ao meu ver, com essa percepção de coisas genéticas que permeiam muito o imaginário popular. Ah, o alimento transgênico, a vacina. Então, isso traz um pouco de receio para todos. Mas eu acho que aqui fica claro o perfil de segurança dessas vacinas que não mexem com o nosso DNA, que não afetam o nosso futuro, que não mexem com a nossa produção da nossa descendência, nossos filhos. Então, não há nenhum risco em vacinar nem adultos e nem crianças com essa plataforma.
Puxando esse ponto de avanços, de futuro, como essa tecnologia ela pode impactar o futuro das vacinas e também de novos medicamentos? É possível?
Não, eu diria que é o antes e o depois, né? Na história da vacinologia, o avanço que foi. Então, assim, dentro da pandemia, teve uma série de pontos que a gente não quer nem lembrar. Porém, se tem algo que realmente foi um legado dessa pandemia, foi o salto que se deu em termos na vacinologia. Então, essa plataforma mais moderna, Sandro, seguramente é o futuro das vacinas, né? Então, a hora que a gente começa a vislumbrar e discutir coisas que, para mim, estava muito mais longe, eu discutir vacinas para outros agentes importantes, essa distância diminuiu. Quanto mais a gente consegue fazer essas novas plataformas, essas novas tecnologias. Então, um baita salto. E em relação a doenças, eu diria para você, Sandro, que antes até... porque não é novo, essa plataforma não é nova. Né? Em vacinologia, nas vacinas, sim, são as primeiras que estão sendo feitas. Mas está sendo estudado há muitos anos. E sabe para quê? Para tratamento de câncer.
É um ponto que eu tô assim, algo que está no imaginário de todo mundo que a gente vai chegar, mas todo mundo quer vacina para tudo, basicamente, né?
Então, e como é que funciona isso? Eu tenho um câncer, no meu organismo, e que ele tem a produção, ele produz alguma coisa em termos de proteína, né? Que o RNA mensageiro, ele nada mais é do que um mensageiro para a célula para falar, fabrica anticorpos, fabrica proteção. Então, se eu tenho isso e consigo, até eu mando para o laboratório a minha célula tumoral e consigo desenvolver alguma coisa em termos de proteção através dessa plataforma, é fantástico. E é uma coisa quase que customizada, porque vai ser para o Sandro, vai ser para a Rosana, para o Dr. Renato e assim vai. Então, eu acho que nós temos além de outros tratamentos, estou falando de um exemplo, mas tem tratamentos de doença autoimune, tem outras terapias que você pode
lembrar
fazer.
Lembrar que é um espectro de ação de vacinas, que nós estamos falando talvez de vacinas terapêuticas, né? Porque na Covid, essas doenças infecciosas, em geral, a gente faz vacina preventiva para você não ter a doença. Para o câncer, para o Alzheimer, para o infarto, para várias outras doenças, a gente pode falar de vacinas terapêuticas, né, Rosana? Para quem já está com a doença e tem uma vacina que não é mais com aquele espírito de prevenção, mas é de tratamento.
Quando a gente fala em avanço, uma tecnologia que já existe, mas que dá um novo passo, um grande passo, e tem muita gente que lembra. E a outra coisa, a gente sempre vai voltar, porque é o nosso passado recente, lá no início da pandemia, no início do desenvolvimento de vacinas, a palavra experimental. Quase toda notícia falsa vinha com esse ponto. É uma vacina experimental. Isso causou um impacto muito grande. A gente, felizmente, se atentou mais a dados sobre eficácia, sobre segurança, mas, de novo, isso foi usado... para tratar de notícias falsas em relação a essa plataforma e a todas as outras. A gente, quando está falando em testar vacinas, em testar medicamentos, a gente está falando em experimental a ponto de a gente estar, vou usar aqui como a gente falaria, está experimentando nas pessoas, basicamente.
Na verdade, não é o nome correto, Sandro. Todo produto novo... E assim foram com todas as medicações que a gente usa hoje, com todas as vacinas que a gente aplica hoje, com todos os tratamentos que a gente faz hoje, desde vitaminas, de antibióticos, de remédio para tireoide, para o coração, qualquer medicamento que hoje a gente abre uma farmácia ou um balcão da farmácia, a gente enxerga todos aqueles medicamentos, eles passaram por testes antes de serem aplicados em humanos. Ninguém sai vendendo um produto novo, comercializando e colocando na prática produtos que não foram testados previamente. Então, esses testes, que a gente não chama de experimentos, são estudos clínicos. Então, para se registrar qualquer produto novo, isso inclui novas vacinas, você faz primeiro estudos em animais, estudos de laboratório, estudos em poucos humanos, até que você vai para o que nós chamamos desses estudos clínicos de larga escala. Então, você faz em 30 mil, em 40 mil, você faz estudo clínico. Esses indivíduos não são cobaias, são sujeitos de pesquisa. Eles participam, toda normatizada por comitês de ética em pesquisa, desde algumas décadas atrás, da Convenção de Helsinki, que a gente segue essa metodologia. Então, esses estudos são controlados, bem feitos, monitorados, com comitês de segurança, de vigilância, tudo muito feito. Até que a gente consiga demonstrar nessa população estudada, geralmente em dezenas de milhares de indivíduos que participam desses estudos, que o produto é seguro, não faz mal, e que o produto é eficaz. Ele traz o benefício que se espera. E aí você coloca no mercado. Claro que aí você vai passar a vacinar, no caso das vacinas, milhões, não dezenas de milhares. E essa vigilância, que nós chamamos pós-comercialização, ela continua. Será que em 30 mil não aconteceu nada? Está tudo bem, mas será que em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 8 bilhões de pessoas vacinadas? O planeta tem 8 bilhões de pessoas. nós temos mais de 70% da população mundial com pelo menos duas doses de vacinas Covid. Não há nenhuma vacina, nenhum medicamento com uso tão disseminado no planeta como as vacinas Covid foram em tão curto espaço de tempo. Então, isso demonstrou nos estudos pré-clínicos, nos estudos clínicos e nos dados de mundo real, que é esse que a gente aplica, confirmando essa segurança desses produtos. Isso nos dá muita segurança hoje de recomendar as vacinas Covid, como a gente fez desde o começo.